E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, a gente vai falar sobre, poxa, tudo bem, quando a gente, né, tá criando nosso filho na disciplina positiva, criação com apego, e quando a gente sai de casa? E quando a gente sai da bolha? Como é que ficam as outras pessoas?
Vixe.
Isso aí é pesado, hein? Então, bem-vindos ao nosso episódio número 6 do Tamo Junto. A gente tá super feliz que tem um monte de gente já ouvindo a gente, mandando pergunta, né?
Ah, nossa, muito feliz.
Muito carinho que estão mandando. Carinho pra Anne, pra gestação da Anne.
É incrível isso.
É muito legal, gente. Muito obrigado mesmo, tá?
Valeu, gente.
É, assim, a gente... Se você tá chegando de paraquedas agora, esse nosso podcast é baseado nas perguntas que as pessoas mandam pra gente por e-mail. E a gente dá aquela comentada, né? A gente diz o que, é que a gente já viveu, o que, é que a gente já aprendeu.
Não sei se a gente ajuda muito, mas a gente faz o nosso melhor. Às vezes deve confundir mais que ajudar, né? Mas tudo bem.
É assim, a mesma coisa com os nossos filhos. A gente não sabe se a gente tá acertando... Mas a gente tá do nosso melhor.
É o que importa, né?
É a mesma coisa.
A gente tá fazendo o nosso melhor, a intenção é boa.
Então, se você quiser participar do nosso podcast, você pode mandar a sua pergunta lá no paizinho.com/tamojunto. Tem um formuláriozinho lá, você preenche, fica tudo maravilhoso, tá bom? Ah, tem outra coisa, as pessoas andam perguntando pra gente de mídias sociais, assim, a gente não dá conta de cuidar de mais uma mídia social, né? Então a gente tá basicamente só com o Twitter, na verdade. Então tudo que você quiser usar pra conversar com a gente tem que ser pelo Twitter ou mandando lá no Facebook do Tricô e tal, que a gente também comenta por lá, né? Ou do Paizinho.
É, eu tô tentando melhorar nessas coisas, porque eu sou muito ruim em mídias sociais, assim. Eu sou uma pessoa analógica, mas eu tô melhorando, tô tentando. Twitter, então, é um mistério. Mas eu tô tentando. Fazendo o meu melhor.
Pois é. Tem outra coisa também. Se você quiser ajudar o nosso projeto aqui a continuar, né? Tipo, a gente tem um monte de outros cursos que você pode ajudar a gente se você tiver condição. Se você ir lá na nossa campanha do Tricô, você pode descobrir como é que você pode ajudar a gente. Porque, assim, ajuda o Tricô é tipo um grande guarda-chuva de podcast da família. Então, se ajuda lá, ganha as recompensas por lá e ajuda pequenos outros podcasts como esse a se manterem. Então vamos lá pro nosso e-mail?
Bora.
Quem mandou o e-mail dessa vez foi a Priscila Fonseca, tá? Ela tem uma filha de 3 anos e 2 meses, chamada Ana. Quer dizer, não sei mais se são 2 meses depois de que ela mandou, né?
É, né?
Tá lá pelos 3 anos. E ela disse assim: oi, Anne e Thiago, obrigada por criarem mais um podcast maravilhoso e proporcionarem essa ponte conosco. Preciso muito da ajuda de vocês. Sempre fomos, eu e meu marido, adeptos da disciplina positiva e criação com apego, mesmo sem saber que isso tinha um nome. E é maravilhoso. Nossos dias são incríveis, mesmo quando são difíceis. O nosso grande problema são as pessoas ao redor. Coleguinhas da escola e seus pais e, na verdade, todas as pessoas que não fazem parte da nossa bolha. Tudo que nossa filha traz de fora é bem diferente do que acreditamos aqui em casa. Questões de gênero, questões estéticas, ansiedade e tudo mais. Anne e Thiago, como sair da bolha equilibrando as crenças tão diferentes? Obrigada por tudo que vocês são e pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Amo de paixão e parabéns por mais esse trabalho lindo. Beijo!
Beijo. Cara, essa aí é a pergunta de US$1 milhão, né? Que a gente tá remando nessa batalha aí também. Mas eu tinha essa preocupação muito forte com o Dante pequeno. Assim, principalmente, que foi o início da vida social dele, né? Que foi a pracinha.
Ah, é.
Foram os primeiros choques, assim, que eu tive de me sentir muito olhada, de, sei lá, a pressão da diferença, da resposta, não da diferença, mas da nossa postura em relação a algumas coisas, de emprestar, que a gente não forçava ele emprestar brinquedo jamais, então os pais ficavam meio bolados com a gente, sentiam meio injustiçados, mas assim, tudo bem, mas eu acho que é mais sério agora, assim, ela falou dos 3 anos, essa coisa do gênero e tal. Essa coisa de sair da bolha mesmo. E é cansativo pra caramba, assim, todo dia a gente reafirmar as coisas e tal. Mas, sinceramente, eu tenho encarado isso com mais leveza. Ao mesmo tempo que isso foi pra mim, no início, uma ansiedade muito grande, no início eu tive uma. fiquei meio ansiosa com isso, tipo.
Uhum.
Principalmente com questões de machismo, porque são dois meninos, questões de machismo, né? De não reproduzirem machismo.
Sim.
Não de sofrer, mas de não reproduzirem, de não serem, sabe, esses caras, né? Não estar criando esses caras que a gente tanto critica, assim.
E também de não serem afetados pelo machismo, pela sociedade machista, né?
Mas aí, foi quando eu entendi que, assim, a gente tem que confiar no que a gente faz. E respirar também. E tem que ser leve pra todo mundo, sabe? Não, a gente... E vai chegar uma hora que eles também vão saber defender o espaço deles e vão se impor.
É.
Partindo da questão do exemplo. Se a gente for... Sim. Se não for em só palavras vazias, se a gente viver isso, essa realidade, se eles verem isso em casa, a divisão de tarefa real, o comportamento, o respeito mútuo, essas coisas, eles vão se posicionar também. Vai chegar uma hora que vai deixar de ser tão cansativo. E eu acredito. Tenho visto no Dante já isso.
É.
Mas eles também vão começar a botar os limites dele fora da bolha, sabe? E faz parte também, né? A gente também não quer criar nossos filhos isolados.
Numa redoma, né?
Numa redoma. Isso não faz bem.
Uhum.
Né? A gente cria criança pro mundo e não tem o que fazer, sabe? É a gente fazer o nosso melhor mesmo e respirar fundo e é uma batalha o leão por dia mesmo.
Pois é. E eu, assim como você, né? Eu já me incomodei bem, bem mais do que eu me incomodo hoje em dia. E hoje eu tenho uma visão mais de que, tipo, isso até é uma coisa positiva, sabe? Que é uma oportunidade de a gente mostrar pros meninos que existe diversidade no mundo, que vão existir pessoas e famílias e crianças que vivem preceitos que a gente não vive dentro da nossa casa. E que cada família tem o seu próprio conjunto de regras e de valores que pode ou não ser o mesmo que o nosso, né?
Pois é, ensina respeito, né?
Ensina respeito, sabe? Assim, não é, tipo, eu não quero também que o Dante chegue e comece a apontar na cara dos amiguinhos da escola que ficam de castigo, por exemplo, que, tipo, ah, vocês ficam de castigo, não sei o que, o pai de vocês não sabe nada. Tipo, porque nunca foi sobre isso, né?
Nunca foi sobre isso, né? A gente sempre fala, às vezes, quando ele vem com alguma, a família do seu amigo é desse jeito, a nossa família é desse jeito, a gente respeita. Não é? Não vai.
Sim, sim. Exatamente isso. E eu acho que é sempre essa oportunidade pra gente conversar mais com eles, né? Assim, tipo, na época que as primeiras vezes que o Dante trouxe essas coisas da escola, né? Questões de que, essa música é só pra menina, né? Então a gente meio que fica apavorado no início. Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?
É, no início, né? A gente ficava muito... No início a gente dava um bug. Ai, e agora?
De onde aprendeu isso?
De onde veio isso, né? Mas aí a gente ia... Tá, tem que ser mais leve, né? Eles são crianças, eles estão tentando se inserir e criar o laço dele. A gente tem que entender também que a gente não é onipotente.
Isso.
Que nós somos as primeiras referências que eles têm, mas não vamos ser as únicas.
Uhum.
E eles são indivíduos que vão fazer as escolhas deles, que vão conviver com pessoas diversas. E vai ser rico. E eles vão escolher, sabe?
Exatamente. E aí, por exemplo... Cada coisa que ele trouxer, que os seus filhos trouxerem e apresentarem pra você, que, tipo, fazem, opa, não, isso aqui não é por aí. É uma oportunidade de você conversar com eles. Então, tipo, nesse caso que o Dante, ele voltou falando da música, ou das vezes que ele voltou com a brincadeira de menina, esse brinquedo de menina, a gente sempre sentou e conversou com ele. Falou, não, brincadeira de criança, esse brinquedo de criança, tarará. Então, assim, a gente vai construindo no dia a dia com ele, construindo essa noção maior do que a gente gostaria que ele absorvesse, a partir do que ele traz pra gente também. E sempre, assim... E eu tenho pensado, assim, bastante ultimamente que pegar um pouco mais leve... A gente não tá pegando mais tão pesado assim, mas de a gente ter sempre essa cautela de que a gente tem que conversar com eles, mas de uma maneira mais tranquila.
Perguntar, né? Perguntar mais do que falar.
Exato.
Porque eles têm as respostas. Às vezes são respostas incríveis que a gente nem imagina.
Exatamente.
Principalmente... Quando essas pessoas são avós,
primos, são pessoas mais próximas.
Pessoas que não são essas pessoas de pracinha que a gente encontra de vez em quando, o cara do Uber, isso aí. A gente dá umas respostas, consegue se impor mais. Mas quando é família, vovó, sabe, eu tento ser mais empática. Menos sangue no olho.
Menos sangue no olho, sabe?
Porque são pessoas que a gente ama e pessoas que a gente quer perto, de alguma forma, né? De todas as formas. E são avós, são pessoas que estão ali. Então, às vezes, conversar, ser mais didático, às vezes, depois chamar a criança no canto e falar, poxa, olha, o vovô é de uma outra geração, é a forma que o vovô entende as coisas, a gente faz diferente. E também confiar que, na criação que a gente tá dando, confiar no exemplo, e que daqui a um tempo ele mesmo vai falar, ih, vovô, acho que eu não acho que é bem por aí, não.
Como é o caso do refrigerante, né? É. A gente sempre, não, refrigerante não pode, refrigerante faz mal, não sei o quê. E aí agora quando...
O Dante virou a patrulha do refrigerante. Vovô, isso faz mal!
Vovô, você não pode beber! Aí, não, aí você vê que, tipo, né, aquele cara gigante se explicando pra uma criança de 5 anos, né? Oh, não, não, porque eu vou. Essa vai ser a minha última.
É.
Até a próxima vez que ele vier aqui tomar e o Dante dá outro esporro nele.
Pois é, e essa coisa da gente agora tá tendo uma menina a caminho, isso no início me deixou um pouco apreensiva de como que a gente ia. Como que a família ia lidar com isso, né? Então, a gente tá aqui, a gente tá alerta ainda, mas tentando ser amoroso e indo pelas beiradas.
Isso.
E confiando também que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma possível. Impor os limites, proteger nossas crianças, que nós somos adultos, a gente tem, né? A gente tem que proteger nossas crianças também, botar os limites, porque eles buscam na gente, né?
Sim.
Eu lembro que tinha um cara na escola dos meninos, o Gael, na época, tinha um cabelo quase na cintura.
Ah.
E todos os dias ele fazia piada com o Gael. Vou cortar esse cabelo! Ih, rapaz, vou pegar a máquina. Ele tinha cabelo raspado, o pai do menino. Vou cortar seu cabelo igual ao meu. E o Gael, ele se escondia dentro da minha roupa. E eu ficava mais, assim, constrangida com aquilo. E mais, ah, não, ele vai cortar quando ele quiser. Só que aí um dia me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, eu preciso proteger meu filho. Ele tá nitidamente se alojando, se aninhando em mim. Pedindo que eu protegesse daquela situação, ele tá? E aí um dia eu me respirei fundo e falei, olha, para, não faz isso. Você não tá vendo que ele tá nitidamente incomodado? Ele vai cortar o cabelo quando ele quiser e quando ele achar que precisa. E falei mais firme. Antes eu sempre falava, mas eu
Você falava meio que na brincadeira,
Na brincadeira, né? Muito constrangida. Eu não sou muito de, sei
de
lá,
embate, né?
Eu sou tímida. Então não tinha intimidade com aquela pessoa. Me sentia invadida e ficava desconfortável. Só que eu caí a ficha que eu precisava defender meu menino. Que ele tava ali quase que me implorando, mamãe, sabe? É. E eu sou adulta e eu botei um limite ali naquela situação.
Então, porque a gente tem que lembrar sempre isso, que a gente é adulto, né?
É.
É a gente que é adulto no final do dia.
Pois é. Então, a gente saber escolher quais são as batalhas que talvez a gente deva ir um pouquinho mais e não. E às vezes que a gente tem que levar com mais beleza, fazer uma brincadeira, às vezes, não sei. É como a gente tem feito também pra não enlouquecer. Porque é pesado.
É pesado. E, de novo, aquela coisa que eu tinha falado antes, né? De que a gente tem que equilibrar nessa pegada do que você falou. Eu acho muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente tá sempre falando com os nossos filhos também. Porque eu tenho muito medo da gente tá transformando os nossos filhos em duas patrulhinhas. Que a criança, o menino faz isso, ah, não pode fazer isso. Ah, não, mas meu pai fala que isso é errado. Ah, não, mas isso é errado, né? Isso não tem nada a ver. E tipo, o menino vai ser a criança chata, que não vai ter amigo, porque, tipo, ele é um pentelho. E todas as coisas que as crianças fazem, ele tá vetando, entendeu? Isso é uma questão, inclusive, que eu ainda não consegui equalizar muito bem sobre como é que eu vou fazer isso, mas esse ponto tá chegando rápido com o Dante crescendo.
Tá chegando rápido. Mas, sabe, eu acredito na forma orgânica. Eu falo assim, por mais que a gente leia, o Thiago lê, obviamente, estuda muito mais que eu, né? Eu sou mais do... Se vira nos 30. Mas, assim, eu acredito muito, assim. Eu sei ser mãe de um menino de 5 anos e 6 meses.
Não, de 6 anos, né?
Eu ainda não sei como é ser mãe de um menino total. De 6 anos, sabe? Eu vou descobrir. E isso vai ser um processo orgânico.
Sim.
E do Dante, porque o Gael é outra história, assim, ele é outra criança, são outras soluções. Quando eu entendi isso, foi um estalo na minha cabeça, porque eu tava tentando umas coisas com o Gael que não tava funcionando quando ele começou a ficar, depois de um ano e meio, né, que a criança começa a bater mais de frente e andar pra longe da gente, né. E aí eu falei, caraca, é outra criança. E é real, não é? A gente fala, é outra criança. Não, é outra criança mesmo, sabe?
Não é tipo piegas, né? Tipo, não, é verdade, de verdade mesmo.
E eles são extremo opostos. Então, entender que é um olhar diferente pra cada criança, pra cada situação. E é muito orgânico. A teoria tá ali pra gente correr pra um auxílio, mas...
É tipo um guia geral, é um guia, assim, né, cara?
É, tipo... Deu ruim, corri lá e me amparei, sabe? A gente trocar com o outro, conversar com quem passou por aquilo também ajuda demais. É. Mas no fim das contas, só a gente sabe o que nosso filho precisa, assim. É observação, é vínculo, olho no olho. parar, sim, escutar, aquela escutativa, é isso.
É,
sim,
verdade.
Eu confio.
Eu também, eu também.
E confio em você também, você vai conseguir, você vai saber, assim, o equalizar, porque é difícil pra caramba, a gente vai, é difícil equalizar, né?
É, verdade.
Equilíbrio é uma parada mais difícil que tem.
Mas você consegue, Priscila? Eu acho que é isso, né?
Será que a gente ajudou? Eu não sei, eu nunca sei.
Ninguém, ó, ninguém ainda respondeu, acho que só a mãe dos gêmeos que mandou a mensagem pra gente dizendo que ajudou. É. As outras pessoas não. Então, talvez, ou as pessoas não ouviram ainda, ou a gente não ajudou nada.
Mas, Priscila, olha, se tem um conselho, assim, que eu posso te dar, respira.
É.
Controla a ansiedade, vai dar certo, sabe? Tem que ser mais leve. A gente não pode carregar toda a responsabilidade do mundo. Sempre falam que precisa de uma aldeia para criar uma criança, e precisa mesmo. A escola é responsável, os avós também, os primos, todo mundo que essa criança convive, o bairro, sabe? Todas essas pessoas que passam pela vida dela são responsáveis também.
É verdade.
Sabe?
Não tá só nas nossas costas, não.
Não tá só nas nossas costas. A gente faz o nosso melhor, mas não é só a gente.
É isso aí. Bom, Priscila, espero que tenha feito sentido pra você, né? Depois, se você quiser, manda uma mensagem pra gente explicando se ajudou ou não.
Se a gente confundiu mais. Tirou as esperanças.
Não, imagina. E é isso, então, de e-mail por hoje. É, bom, a gente tá chegando mais um final de episódio, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece, compartilha, pô, vai lá no iTunes, dá 5 estrelas pra gente, faz todo esse rolê aí da bondade. Se você for uma pessoa Twitter, a gente tem um perfil lá no Twitter, então segue a gente lá também, tá bom? E a gente tem que deixar o nosso grande agradecimento pro Ney Costa por ter feito a arte linda do nosso podcast, como sempre, e pra Ana Clara Fonseca, que tá ajudando a editar esse episódio também. Então, obrigado por ouvir a gente, e lembra... Tamo junto.
Tamo junto, gente. Beijo.
Beijo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.